Indorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
Está começando mais um episódio do Pindorama, o nosso podcast quinzenal sobre ficção especulativa nacional. O meu nome é Samuel Muca e hoje nós vamos conversar sobre o conto Boneca, da Clara Madrigano. Eu digo nós porque eu estou na companhia do meu amigo Rodrigo Hipólito.
Olá, olá, olá. Hoje eu tô aqui, né? Tô aqui não como host, pra quem ouviu os dois primeiros episódios do Pindorama, que fui eu que fiz a apresentação. Espero que tenham gostado. A ideia é bem essa mesmo, a gente variar um pouco quem faz o host, né? Quem apresenta, pra que outras pessoas possam fazer comentários livres e aleatórios. E esse vai ser o meu papel aqui hoje.
Vocês bem sabem aí, se o episódio não ficar tão bom, a culpa é do Rodrigo, que me botou nessa missão de encabeçar aqui o episódio. E pra fechar aqui a nossa mesa, eu tenho a minha grande amiga lá do nosso podcast, Boteco dos Versados, Jéssica Souza.
E aí, povo? Hoje não estamos no boteco. Mas estamos bebendo também.
Tem que beber uma, né, cara? Senão a gente não sabe gravar sem. Se você já ouviu os nossos dois primeiros episódios, você já sabe como o podcast funciona. Mas caso ainda não tenha ouvido, aqui no Pindorama nós escolhemos sempre um conto para conversar sobre. E no primeiro bloco nós temos algumas informações editoriais, informações técnicas sobre o conto. No segundo bloco a gente conversa um pouquinho sobre a estrutura do conto. E no terceiro a gente já fala as nossas impressões pessoais sobre o conto. Importante ressaltar que todos os contos discutidos aqui no Pindorama, eles são gratuitos e saíram em revistas digitais. Então ele está aí para qualquer pessoa ler. Inclusive recomendamos que você leia antes de ouvir o nosso episódio. O link para o conto vai estar aqui na descrição. Então você pode ir lá, pode ler antes de ouvir aqui o episódio. Então vamos lá para a orelha do livro.
A coisa.
Clara Madrigano é uma das fundadoras da editora Dan Blanche. Ela é revisora, tradutora, editora e autora de contos e crônicas publicados pela Super Interessante, pela editora Draco, pela revista Trasgo, além da novela As Boas Damas, pela Dan Blanche. O conto Boneca foi publicado no segundo volume da coletânea Universo Desconstruído, Ficção Científica Feminista, que foi editada pela Lady Sibila e pela Aline Valek, lançado em 2016. Tanto o volume 1 quanto o volume 2 da Universo Desconstruído podem ser acessados gratuitamente em universodesconstruído.com.
É importante, ouvinte, ressaltar que a partir da sinopse já haverá spoilers, porque nós tratamos aqui de ficções curtas, então até na sinopse pode ter alguma coisa que você pode considerar como spoiler. Então já fica aí o recado, por favor, Jéssica, a sinopse.
Ari está presa em um porão. Ela sai do porão apenas para jantar com David, o homem que a mantém presa. Enquanto lê o diário de Mary Louise, a menina que estava em seu lugar antes, Ari deixa crescer sua vontade de escapar. Quando ela consegue fugir e chegar a uma delegacia, a polícia devolve para as mãos de David para o porão. Ari tem que aceitar que é um robô e conseguir fugir de vez, antes que David a reprograme novamente.
A Estrada.
Quando eu comecei a ler, a primeira impressão que eu tive é que se tratava de um conto de terror. Mas terror bem clássico mesmo. Principalmente porque a narrativa se dá em primeira pessoa, né? A nossa protagonista, ela está presa em um porão. Eu queria saber de ti, Jéssica, se você também teve essa impressão.
Olha, de terror eu achei que não, porque como a proposta é ficção, mas eu não imaginava que seria algo referente a uma autômata, né? Que é o que a Ariela é no final das contas. Mas esse conto, ele me lembrou muito, logo no começo, da questão do porão. Ai, como é que é o nome do filme? Acho que é O Quarto de Jack. Acho que é esse o filme, que, né, tem a menina, que ela ficou presa num porão, né, que dizem que é baseado em uma história de serial killer real. Eu pensei que seria uma coisa mais assim, sabe, não um terror, mas um suspense, sabe, mais denso. Mas foi um conto que, na estrutura dele, narrativa, eu achei ele muito bom, porque ele já te pega no, no começo, assim, em duas linhas, você já fica com interesse, né? Que é a proposta que um conto tem que ter, né? E a revelação de que ela é uma robô, uma autômata no final, assim, eu achei muito bacana. E me lembrou também um pouco um mangá chamado Chobits, né? Que tem as autômatas, que são as robôs e ela, que elas são criadas, só que o que diferencia elas é as orelhinhas e tal, assim.
E aí, Rodrigo, você concorda?
Cara, eu acho que eu tive a primeira impressão um pouquinho diferente de vocês. Pouquinho não, tive impressão bem diferente, porque eu entendi que se tratava de uma robô praticamente pelo título. O título boneca, pra mim, ele já me entregou que eu ia acompanhar a história de uma... ou pelo menos uma ciborgue. Eu já tava imaginando que seria pelo menos uma ciborgue pelo título boneca. Agora, eu não imaginava, de longe eu não imaginava que seria uma robô criança. E nesse cenário, eu gostei muito dessa conexão que a Jéssica fez com o quarto de Jack, que eu realmente acho que tem um pouco disso, daquele clima mesmo, sabe? Você fica fechado junto com ela, você não faz a menor ideia do que tem lá fora. Acho que chegou nas primeiras páginas ali, eu já tinha começado a me questionar o que tinha lá fora. Mas de início eu já tinha entendido que se tratava de uma robô. Imaginei que era isso, né? Poderia ter me surpreendido também com isso, poderia no final não ser. Mas como o conto ele está inserido dentro de uma coletânea de ficção científica, então todos os contos ali são de ficção científica, eu imaginei que se trataria de uma robô. Na medida em que a narrativa segue também, até poderia surgir alguns pontos, alguma dúvida, se eu não sabia para onde a narrativa seguia, porque a construção dessa robô, dessa autômato, pela Clara, é uma coisa que foge a... tradição das representações de robô na ficção científica, assim. Então, isso pra mim foi uma das coisas mais interessantes. Então, eu vou imaginar aqui que, pra quem tem na cabeça essa tradição de representação de robôs da literatura de ficção científica, poderia, quando eu digo assim, parece que era óbvio, mas não é o caso. Porque o tratamento que a Clara Madrigano dá pra personagem robô é bem diferente dos outros personagens robôs que a gente tem tradicionalmente. E isso deixa a gente muito tenso, porque é uma mudança... Eu gosto muito disso, quando tem uma mudança simples na estrutura da história, que ela te faz perceber de outra maneira. Se fosse um robô adulto, e é normalmente a gente tem histórias com robôs adultos, uma coisa completamente distinta, é tudo muito mais frio. Só o fato de ser uma robô criança já te coloca um monte de coisa na cabeça, cara. Você já fica, mas peraí, que situação que essa criança tá e como que ela chegou até ali? E não te interessa se é um robô. Aquela primeira postura muitas vezes fria que a gente tem com literatura que apresenta robôs, e que o robô precisa ser construído humanamente para você começar a ter empatia com ele, aqui isso não é necessário. Na primeira expressão da personagem, você já tem empatia com ela e você já fica preocupado com aquela criança, cara. E isso faz com que todo o resto da história seja extremamente tenso. Isso foi meu primeiro contato, assim. Tô falando muito, depois eu vou querer falar um pouco mais sobre essas diferenças, né, que existem entre os robôs tradicionalmente representados na ficção científica e essa representação que a Clara faz aqui. Por que eu acho que isso é muito positivo também, né? Mas deixa eu me calar que eu tô dando palestra aqui.
Uma coisa que me fez pensar muito no livro foi aquilo que eu comentei antes, na questão da dualidade do que é certo e o que é errado, sabe? Porque ele vai na delegacia buscar um robô que é criança e você sente aquela policial que ajuda ela, sabe, triste, porque ela consegue ver ali uma criança, por mais que seja uma autômata, e ela tem que pegar na mão de um cara que é um potencial pedófilo, sabe? Poderia, sei lá, ter crianças trancadas, mas ele tem a opção de comprar um robô, aí você fica nessa coisa assim, que eu não sei dizer o nome. Mas acho que, não, sabe, esse sentimento de aflição. Isso, de aflição, de sabe, da sua moralidade ela ficar em choque, entende? Porque essa questão da moralidade, ela me pegou muito, porque depois que caiu a ficha, assim, que ela era um robô, uma autômata, eu fiquei assim, velho, a gente tá numa ambientação ali, né, onde certos crimes, porque, né, isso é um crime, dois, na verdade, né, que é o cárcere privado e a pedofilia, são dois crimes que a gente tem aí, que em outra situação seria completamente abominável. E quando a nossa personagem Ariela consegue ir pra fuga, o pessoal vai ajudar ela e tal, aí vê que ela é uma autômata, eu fiquei imaginando o rosto daquela policial de tipo, eu não tenho o que fazer porque você não é uma humana, mas eu queria fazer algo por você, porque nem algo que não é humano merece passar por uma situação dessa, entende? Aí eu fiquei assim, meu, que loucura. Já pensou acontecer isso num futuro? Tipo, pra que um pedófilo, uma pessoa que faz um crime desse em potencial, não pegue uma criança, ele tem essa opção de encomendar algo, né, encomendar um objeto, personalidade, enfim, do jeito que ele quer nos desejos e prazeres dele, né? Ali dentro da normalidade dele, que pra gente não é. E como que a sociedade vai lidar com isso, sabe? Eu fiquei assim, muito, nossa, que incrível, de verdade. Eu achei, por um conto tão curtinho, que ele conseguiu colocar tanta coisa dentro dele pra fazer a gente pensar em vários aspectos que, nossa, merece um prêmio, assim, ó, de verdade. Só esse conto.
O que eu acho importante ressaltar também nesse conto é justamente essa sensação que a gente tem de dualidade, né? Que a Clara provoca na gente, né, com o texto. Porque eu acho que é o primeiro intuito desse texto, é isso. É provocar essa discussão. Se, por mais que seja um autômata, mas ela ainda tem consciência, né, ela sente, ela tem sentimentos e tudo mais, e acho que é um tema muito, muito interessante de se abordar aqui na ficção científica.
Cara, e bom que você jogou isso, porque eu ia até querer encerrar o meu comentário desse bloco com esse ponto, assim. A gente tem essa longa tradição, né, da ficção científica que trata com um medo da máquina. Essa, desde lá do nosso nosso Prometeu moderno, Frankenstein, é esse medo da criatura criada pelo ser humano ali, como que ela vai, em algum momento vai se voltar contra a gente, que é de forma geral é como que a tecnologia vai se voltar contra a gente. Esse medo que ele brota ali no século XIX, ele se arrasta até os dias de hoje. A gente tem muito medo da tecnologia, dela fugir do controle. E normalmente a ficção científica trata essa dualidade da criatura e do criador ali, o ser humano como criador, sem necessariamente dispor o ser humano como o lado maléfico dessa história, ou como culpado por aquilo. Por mais que já no Prometeu Moderno, já no livro da Mary Shelley, o Frankenstein, o Dr. Frankenstein, ele seja apresentado pra gente como alguém que cometeu algo que não deveria ter cometido, não tem um arrependimento tão, tão honesto assim. A criatura continua a ser pintada como um monstro, né? Isso antes da ideia de robô, que a ideia de robô é uma ideia do século XX já. Robô significa escravo. Eu não lembro qual língua agora, mas é uma língua eslava, mas robô significa escravo. Acho que a primeira referência que a gente tem, eu tô puxando algumas coisas de memória e não vou lembrar o título desses trabalhos, mas a gente tem uma peça russa da década de 10 que ela apresenta uma revolta das máquinas. Você tem máquinas que trabalham como operários e elas entendem que elas estão sendo usadas, exploradas, e elas se revoltam. Você tem uma greve dos robôs. Uma das primeiras referências que eu me lembro das máquinas revoltadas, e isso vai ser construído até aqueles que são clássicos, né, mais conhecidos, e que eu acho que são aqueles que a Clara revisa nesse conto. O mais evidente seria o Eu, Robô, do Asimov. O Eu, Robô, do Asimov, no livro, o Eu, Robô, você tem, além do conto Eu, Robô, você tem outros 8 contos que eles são conectados e apresentam situações diferentes com robôs. Alguns robôs, inclusive, questionando bases que são fortes para o ser humano, né, como religião, ou até o formato da Terra. Engraçado, tem robô questionando o formato da Terra, né, e discutindo, se apresentando como uma inteligência em contraponto à inteligência humana. É dali, inclusive, que vem as 3 e depois 4 leis da robótica, que são escritas pelo Asimov, nesse livro. A primeira lei, que é: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. A terceira lei diz: um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda leis. E mais tarde o Asimov acrescentou a lei zero, que ela está acima de todas as outras, que é: um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E essas leis, elas deveriam estar contidas na programação dos robôs. E essa revisão que a Clara faz, por exemplo, ela desconsidera essas leis. Essa autômato dela não segue essas leis, não segue nenhuma delas, e por isso ela pode tentar se libertar, né? Ao mesmo tempo, ela fala, esse conflito, o que é um conflito básico que o Asimov pensou? A gente tem conflitos muito mais complexos, como esse que a Jéssica apontou, sabe? Isso ela deixa pro final do conto. Você passa o conto inteiro, mesmo que você tenha percebido que é uma robô, você, ainda agarrado às leis da robótica e ao clássico das móveis, você pode ter uma expectativa do conto, mas ela subverte isso e fala: não, o problema aqui não é esse, o problema aqui é outro. Esse outro problema você vai encontrar quando essa robô estiver na delegacia, aquilo que a Jéssica já comentou. Enfim, o comentário que eu queria fazer para encerrar aqui, por que que a estrutura desse conto, para mim, ela é tão boa também? Para ela brincar tanto com a expectativa de quem não conhece tanto de ficção científica, ao apresentar essa criança, sem dizer que é uma robô, quanto para quem conhece de ficção científica, que mesmo sabendo que se trata de uma robô, vai chegar um pouco mais à frente e vai ter as suas expectativas subvertidas. Isso para mim já valeria o conto por si só, né? Além da discussão que ele abre.
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
Agora, para além da estrutura, aqui a gente vai conversar um pouco sobre nossas impressões pessoais, e eu já adianto que eu gostei bastante do conto, que eu me senti realmente impactado pela história. Eu sou muito fã da escrita da Clara já, então para mim foi um prazer ler esse conto. E para ti, Jéssica, também gostou?
É, óbvio. Eu acho que foi um dos melhores contos que eu li até agora, e esse ano basicamente li bastante conto, e fazia bastante, mas bastante tempo mesmo que eu não lia nada de ficção científica tão redondinho, sabe? E me deu até saudade de ler, e, meu, é incrível, de verdade. Acho que é um conto que ele é maravilhoso. Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, mesmo que por ser um conto, né, que é muito difícil, pelo menos essa é a impressão que eu tive, de um conto ele ter uma coisa redondinha, esse tem, e ele te deixa com aquela, com um final satisfatório, pelo menos pra mim, sabe, que de certa forma a justiça ali foi feita. Então, se fosse com uma criança mesmo, né, que aparenta ter ali a idade da Ari, que acontecesse a mesma coisa, essa sensação seria parecida, e a sensação de revolta também seria. Eu sou muito, tipo, com essas questões com robôs e tal, eu sou muito a pessoa que não fecha com robô, sabe? Eu tenho medo real das máquinas se revoltarem contra mim, entendeu? Querer me bater, sei lá, a moça do Google querer, sei lá, mandar atacar fogo na minha casa. Mas muito porque eu acho que a nossa inteligência humana, ela tem muito a evoluir. E quando eu pego contos assim, ou coisas assim que tem a ver com ficção, eu fico muito fascinada com quanto isso vai pra frente. E também me lembrou muito aquele jogo, o Android Become Human, sabe? Não sei se vocês jogaram.
Detroit.
Que... esse mesmo. Joguei ele ano passado, e ele tem nessa questão das escolhas, que aí você vê a humanidade com os robôs de lá e tal, e isso foi me trazendo essa sensação. E, cara, a minha impressão desse conto é a melhor possível. Eu super imaginei, sei lá, um filme curtinho, um episódio de uma série, sabe, que fala sobre contos, aí esse conto tá lá como um episódio separado. Eu consegui ver toda a cena na minha cabeça. Nossa, tipo, super parabéns, real, sério. Muito feliz.
Rodrigo, segundo a Jéssica aqui, a impressão que eu tive é que, pra ela, esse conto foi muito Black Mirror. Pra você também, não?
não, cara, eu não vou nem dizer que foi muito Black Mirror, não, porque eu não consideraria isso um elogio, tá? Eu vou dizer aí pra todos os fãs de Black Mirror, eu não acho que esse comparativo com o seriado é uma coisa muito elogiosa, apesar de ter muitos episódios bacanas ali, mas... Cara, sim, esse conto pra mim também é um... ele pode entrar num desses explode-cabeça também. Eu gosto muito desse tipo de história, que não se baseia só em te fazer uma surpresa ou explode-cabeça no sentido de te mostrar uma tecnologia surpreendente, ter um plot twist muito maluco. Não, mas ele vai te fisgar de algumas maneiras, ele vai te espetar de outras maneiras, sabe? E ele, principalmente aquele final, ele me deixou com essa sensação, assim, de pensar em algumas coisas que elas estão muito presentes pra gente. Quando você lê uma ficção, e essa ficção ela te joga pra realidade com mais força, pra mim é algo muito, muito importante, assim, pra minha leitura. É o tipo de leitura que eu gosto de ter escolhido. Você, esse tipo de experiência, você lê uma ficção, a ficção te faz mergulhar no mundo, consegue te colocar naquele cenário, como a Jéssica falou, e ao terminar ela te joga para o mundo real com mais força ainda. As questões que a Clara Madrigano coloca aqui, elas são atuais, assim, elas são prementes, elas precisam ser discutidas, não são tão discutidas assim quanto a gente imagina. Primeiro, até responder um ponto que a Jéssica colocou no bloco anterior, que, cara, por mais assustador que seja, a gente pensar como que nós reagiríamos em situações desse tipo, essas situações desse tipo já acontecem. Isso é louco, elas já acontecem. Tem tanto, claro, o já acontece de a gente tem situações de cárcere privado e abuso contínuo, constante, o tempo todo isso está acontecendo agora. Tem uma criança, uma mulher sendo abusada agora, nesse momento, isso acontece. E como que a gente lida com isso? revoltante, é estarrecedor, o que a gente faz é a gente... O nosso mundo continua a funcionar. A nossa sociedade é tão desgraçada que ela continua a funcionar enquanto essas coisas acontecem. E você pula para algo que parecesse mais ficção, mas que não é. Você já tem empresas milionárias que recebem pedidos para que sejam construídos brinquedos sexuais com essas ou aquelas características extremamente específicas, assim. Então você pode encomendar um brinquedo sexual com essa ou aquela aparência, com esse ou aquele formato, e a gente já tem esses formatos humanos extremamente críveis no mercado, muito caros. Assustador isso, eu acho que esse é um dos pontos que a Clara coloca pra gente, que a gente fica pensando em revolta das máquinas, no meio da tecnologia, mas quase todas essas situações de revolta das máquinas, quando a gente observa um pouco mais atentamente o lado humano dessa história, a gente percebe que a gente dá margem para esse tipo de revolta. A gente dá margem para que isso aconteça. Os nossos erros, eles são extremamente profundos e a gente, a expressão que se usa muito hoje, né, passa pano quase sempre quando esses erros estão à mostra. A gente passa pano. Então a gente acha que é... Ah, tudo bem, a gente faz uma série de investigações e condena acusados e acusadas de pedofilia. Que bom que isso acontece. A gente encontra essas pessoas e desarticula essas redes. Mas a gente passa pano para certas atitudes que a gente considera simplesmente subversões da moral. Fala, a gente vai dar margem para certas subversões da moral? Até qual ponto? Quais são os limites morais e éticos em que a gente abre margens? Até onde que a gente pode passar pano? Então a gente alimenta as depravações de um lado, porque óbvio, se a gente resolver cortar isso, a gente vai cair numa... A gente tem um outro risco, que é o risco de ser extremamente conservador e moralista, mas a gente aceita um outro risco de não perceber quando a gente ultrapassa uma outra linha, sabe? Ultrapassa uma outra linha agressiva e violenta. Então esses são debates que a gente precisa fazer hoje, sabe? A gente de um lado tem muito medo da nossa privacidade ser invadida, do outro lado também a gente sabe que se a gente não tiver um controle de fluxos de dados, um controle de pessoas, a gente cria muitas possibilidades para que certas situações aterradoras aconteçam. A gente não tem resposta para isso hoje. Não é uma coisa que a gente possa responder. Isso está no debate, a gente precisa de mais gente discutindo a nossa relação com a comunicação, com a tecnologia, com o que a gente consegue fazer com a tecnologia, tanto para aquilo que afeta diretamente a relação de seres humanos com seres humanos, quanto aquilo que afeta a relação de seres humanos com não humanos. Como é que a gente passa a pensar a nossa ética com os não humanos? Desculpa, tá falando demais.
Não sei nem se é uma discussão que vai pro ar. Quando teve aquele caso da... Acho que foi a ONU, que lá no Japão pediu, né, para que os mangás, que é da cultura japonesa, a gente sabe até um certo ponto, questão de teor pedófilo, né, que acontece muito lá em anime, mangá e por aí vai, e deu maior revolta lá no Japão sobre isso. Acho que foi em 2016, 17, e as bonecas que a gente sabe que tem esse mesmo teor são de lá. O mangá que eu citei, o Chobits, ele é de lá, e as autômatas dele, que são as... Não sei se é Android o nome, enfim, lá nesse mangá, elas são com uma aparência bem juvenil também, e algo que hoje em dia você encontra lá. A gente tem um país que é evoluído em vários quesitos, mas que para isso meio que usa a questão de ter a pornografia infantil no sentido de fazer uma boneca, ter um mangá, ter um anime que aborda, para de repente proteger uma menina de verdade de que isso aconteça, sabe? E eu lembro que isso causou muita revolta na época. É uma parte que eu não gosto, e não é só o Japão que tem esse tipo de situação, mas é o país que é mais evidente, né, quanto a isso. E é que nem você falou, até que ponto a gente vai passar pano pra essas coisas, tipo, até que ponto é aceitável eu ter um futuro, né, não tão distante assim, onde um pedófilo possa encomendar uma boneca pra não, sei lá, sequestrar uma criança da casa dela, sabe? Será que talvez não seria, aí eu vou estar sendo muito arriscada nesse ponto em falar isso, mas será que talvez não seria interessante, em algum momento da humanidade, a gente encarar que a pedofilia, ela também existe enquanto doença pra ser tratada, antes de que seja irreversível?
Pois é justamente o que eu acho importante ressaltar, porque a gente tem o costume já de pensar em punir de vez esse tipo de atitude, certo? E tá certo em punir mesmo, mas antes de pensar em punir, a gente tem que prevenir e simplesmente criar modos de que essa pessoa continue exercendo essa atitude que é totalmente absurda, né? Que é pedofilia e cárcere privado, e que seja, por mais que seja com uma boneca e tal, mas o risco que a gente corre, por exemplo, é de que essa pessoa, ela se canse de fazer isso só com autômato, com robô, etc, que seja, e tem interesse de pegar alguma coisa, alguma pessoa de verdade, sabe? E o certo, né, na realidade, seria justamente buscar ao máximo combater esse tipo de prática. E eu acho que é uma coisa que esse conto traz que a gente possa discutir, justamente isso. Não é certo, nem sequer, a gente utilizar de inteligência artificial para satisfazer esses desejos que, sinceramente, são cara, é simplesmente nojento, sabe? O importante é sempre buscar, na realidade, nesse sentido, prevenir, ao invés de ter que...
Alimentar, né?
É, alimentar, a gente acaba alimentando isso.
Eu acho que abre margem para muita discussão, porque, assim, principalmente quando a gente fala de... Quando você pega, no sentido de pesquisar sobre para uma doença, porque a pedofilia, ela é uma doença, ela é uma perversão sexual, né? Então, assim, eu leio muito sobre esses assuntos, não tenho vontade de fazer psicologia, senão acho que ia ficar louca, mas a gente sabe que, assim como algumas outros desvios de conduta, eu acho que esse é o termo mais certo, algum psicólogo aí, se quiser corrigir a gente, aceito muito, não sei nem se vai pular, mas a gente pensar nessa situação em que, por exemplo, a ficção, ela consegue trazer pra gente algo, que é, no caso da pedofilia, a gente tem, inclusive, o Lolita, né, que é um livro que vai tratar de pedofilia, assim, abertamente, com um narrador duvidoso. Eu tenho um livro aqui de ficção, que um dos personagens, ele tá num presídio de alta segurança, ele é um pedófilo, ele toma aqueles remédios, sabe, pra baixar libido e tal, e mesmo assim, ele ainda tem esses pensamentos, abordagens em que você consegue ver que é uma doença também, mas que... Mesmo sendo uma doença, é um ato que a gente sabe que é horrendo, porque a partir do momento que algo que você tem na sua vida, que você quer fazer, ele vai destruir a vida de outra pessoa, já tá errado. E nesse patamar eu coloco a maioria das coisas, mas no caso da pedofilia ele é ainda pior, porque eu fico imaginando no sentido de... Um cara como o David do conto, o quanto será que esse cara, porque assim, não fica muito clara a idade dele, o quanto será que esse cara, ele talvez não tenha feito ou tentado fazer mal a uma criança, até que chegou ao ponto da tecnologia ter a autômata e ele juntar toda a grana dele para comprar uma e ser socialmente aceito? Porque, pelo que dá pra entender no conto, ele meio que já era um cara conhecido, sabe? Não porque já não era a primeira vez que a Ari fugia, né? Mas e aí? Então, assim, poderia talvez acontecer de, por exemplo, ele, se ele tivesse... fosse uma outra sociedade em que a gente enxergasse a pessoa que tem esse desvio antes mesmo dela cometer qualquer coisa, ela tivesse esse insight de tipo, pera, esse comportamento que eu tenho ele não é aceitável, e ele tem essa liberdade de, antes de qualquer coisa, antes de qualquer impulso, ele conseguir ir num médico adequado e falar, olha, é isso, e eu preciso que me ajudem. Aí eu fico, além disso, eu fico pensando, você já é difícil com depressão? Imagina alguma situação como essa, tipo, um médico, um psicólogo, tratar de um caso de uma pessoa que tem depressão e depois ter que tratar um caso de um cara que ele teve essa coragem de falar, olha, eu acho que essa determinada conduta, esse determinado pensamento que eu tenho, ele não é certo e eu preciso de ajuda. A gente sabe que devem ter várias pessoas com esse mesmo desvio de conduta por aí, e pensar que num futuro pode acontecer da gente ter vários Davids por aí, que nem nesse conto, é uma coisa que me assusta um pouco, né, e que também me deixa um pouco, como eu posso dizer, me dá um sentimento de... Eu acho que eu não tenho nem palavras, porque eu acho que deve ser uma coisa horrível você lutar com algo que excede você, e que além da sociedade inteira ver como erro, você vê como erro, e você não pode nem recorrer para pedir ajuda em algum momento. Não sei, é uma discussão muito intensa, e eu acho que eu sou a pior pessoa para falar sobre isso, porque eu não tenho base, talvez científica, nenhuma para tocar nesse assunto.
Isso é uma discussão que ela é, assim, problemática no sentido de ser complexa. Você tem uma problemática aí para discutir. Isso significa que esse conto, ele traz uma complexidade pra gente, e mesmo que a gente não tenha resposta para nenhuma dessas questões que a gente colocou na mesa hoje, como essa... O que que... define a nossa condição, o nosso direito humano. É só a nossa relação com outros seres humanos ou a nossa relação com o mundo de modo mais extenso? Que a gente deveria pensar na nossa humanidade a partir de como, das atitudes que nós temos para com o outro, seja ele humano ou não. E isso inclui, por exemplo, a gente pensar em todos os tipos de direito. Direito dos animais, direito do meio ambiente, direito do planeta, sabe? Você, a gente tem que pensar no direito de tudo o que está à nossa volta e a gente está atrasado com relação a isso. E toda vez que alguém puxa o direito de alguma coisa que não é humana, para a maioria das pessoas que não está nessa discussão, aquilo vai parecer um absurdo. Então, para muita gente, hoje talvez nem tanto, mas até algum tempo, quem lutava pelo direito dos animais era taxado como lunático, como uma pessoa ridícula. Porque, direito dos animais, você nem pensava neles como algo que valesse a pena. Quem começou a lutar pelo direito do meio ambiente, pelo direito do planeta, também durante muito tempo foi taxado como lunático. E hoje você ainda tem uma boa parcela dos nossos governantes que tentam pintar as pessoas que lutam pelo direito do meio ambiente como lunáticos, como conspiracionistas, como gente que não tem nada para fazer. Imagina hoje quem tenta lutar pelo direito das máquinas, pelo direito da inteligência artificial, pelo direito da terra, sei lá, por direito de qualquer coisa que não seja humano. A gente demorou muito para aceitar direitos humanos, mal aceita, demorou muito. E tudo que escapa de uma característica, de características muito específicas do que considera-se humano, tem que estar fora daquele direito. A gente ainda vive nesse mundo. Então isso já é uma coisa que já é difícil de discutir hoje, é muito complexo. Discutir esse ponto que a Jéssica trouxe, acho que é ainda mais complexo. Mas a gente precisa começar a pensar sobre isso. E se o conto nos levou a pensar e leva quem o lê a pensar sobre esses assuntos, ele já está valendo muito a pena. Está valendo muito a pena. É o meu comentário final, assim, de que, olha, isso aqui faz uma leitura boa. Se ela te faz pensar em coisas que são tão complexas que você não consegue ter uma resposta fácil.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre Boneca, da Clara Madrigano, publicado na antologia Universo Desconstruído, número 2. Reforçando ainda o aviso, essa antologia está disponível de graça no site universodesconstruído.com. Então vai lá, acessa, baixa lá os PDFs, os arquivos, que vale muito a pena conferir. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de quem me acompanhou nesse papo. Muito obrigado, Jéssica.
Eu que agradeço o convite, porque com certeza acho que eu não ia acabar lendo esse conto, nem tendo contato com essa obra. Eu espero que a discussão que a gente teve aqui, ela faça com que vocês pensem sobre vários aspectos livres de preconceitos e coisas assim, mas que vocês pensem, principalmente no momento frágil que a gente está da sociedade, o quanto muitas coisas que a gente vê na ficção, elas podem vir a acontecer. E se vocês quiserem ouvir a minha voz em outro local, eu estou lá no Boteco dos Versados com o Samuel. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, @botecoversados, no Twitter e no Instagram, que está voltando aos poucos. E a gente faz parte lá do Leitor Cabuloso, então vocês podem seguir também para ver as nossas atualizações. E do pessoal que sempre está gravando lá e postando conteúdo diariamente.
Aqui também é Leitor Cabuloso, esse podcast também é Leitor Cabuloso.
Ah, eu não sabia. É a vida. Corta essa parte aí, então. Não, gente, eu sou super desligada da vida.
E senhor Rodrigo Hipólito, vamos lá, o seu jabá, dessa vez eu não vou esquecer do seu, não.
Ainda bem que você lembra, porque eu mesmo vou esquecer. Te dizer que nos primeiros episódios, né, eu esqueci de algumas coisas ainda, mas quem quiser me ouvir um pouco mais, eu sou parte da equipe do Não Pode Tocar, que é um podcast voltado para história, teoria e prática de artes. A gente tem 3 programas no nosso feed. Pode procurar por Não Pode Tocar com Pod no Demudo. A gente tem um programa de notícias mensal, que é o Pataquadas, que é levado pela Alana de Oliveira. O Não Pode Chorar, que majoritariamente vem comigo e com a Fabiana Pedroni. Cada episódio é um monólogo com reflexões sobre as desventuras da vida. E também o Não Pode Tocar, que são os episódios de temporada, que a gente traz entrevistas, alguns ensaios também, um pouco de experimentação. Se quiser encontrar um pouco mais sobre o que eu produzo, contos, crônicas, artigos acadêmicos, vídeos, ilustrações, acesse notamanuscrita.com. E o que eu esqueci de falar das outras vezes é que eu também faço parte do Midcast Política. Semanalmente você tem episódios do Midcast Política com análise das notícias da política nacional. Então procure por Midcast no seu agregador de podcast ou joga no Google. Você vai encontrar a gente também no Twitter. Tá tudo linkado aqui na descrição do episódio, né? Para facilitar tanto os links que eu comentei, os perfis que eu comentei, quanto o de todo mundo tá na descrição para ajudar o seu caminho até nós.
Muito bom, muito obrigado aí, pessoal. E para me encontrar, você pode ir lá no Twitter, o @SamuelMuca_, ou, como a Jéssica falou, lá no Boteco dos Versados. Lá, agora, o nosso podcast é semanal também. Acesse também o site do Leitor Cabuloso para ficar por dentro aí dos nossos conteúdos. Se quiser também, pode nos seguir no @LeitorCabuloso, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lá a gente sempre está atualizando e lembrando você dos nossos conteúdos diários. A gente tem conteúdo de segunda a sábado. A gente tem muito, para quem gosta de literatura, tem muito conteúdo e tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa. No mais, se possível, nos apoie também lá no Catarse e no PicPay. Tá tudo aqui no post, então pense aí com carinho. E se possível, comenta aqui com a gente nas redes sociais do Leitor Cabuloso ou no post do episódio. E para finalizar, se você já quiser ir lendo o próximo conto que a gente vai abordar aqui, também faz parte dessa coletânea, é o conto Corpo Escuro, da Jaridia Reis. E então é isso, pessoal. Tchau.
Até a próxima.
Valeu, valeu, valeu. Este podcast foi mixado e editado por Samuel Muca e Rodrigo Hipólito, com produção de Ana Rush, Denis Almeida, Rodrigo Basso, Samuel Muca e Rodrigo Hipólito. Para mais conteúdos literários, acesse leitorcabuloso.com.br.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.